Bom dia aos nossos ouvintes de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Bom dia também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, da CBN Vale do Iguaçu, do Oeste do Estado, da CBN Cascavel. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Meu caro Copelo, tem aqui uma pergunta que eu acho muito legal sobre cardápio nos restaurantes, aquele menu de vinhos. Como é que ele é elaborado?
Olha, por acaso eu dei um curso semana passada, aliás, essa semana, anteontem, sobre isso. Sobre como transformar a venda de vinho no restaurante num negócio. Bom, tem toda uma ciência por trás disso, né? Depende muito da proposta do restaurante, o tipo de gastronomia, quanto é que você quer ter empatado em vinho, estoque, giro e tudo mais. Mas sempre segue uma lógica, né? Você vai colocar, em termos de organização, né? Você vai organizar normalmente por momento de consumo, vai botar primeiro espumantes, depois brancos, depois tintos e depois vinho sobremesa. E dentro das tipologias, você vai colocar por país, normalmente, país e região. Se você é um restaurante italiano, primeiro os vinhos italianos, depois o resto. Se você é um restaurante francês, primeiro os franceses, depois o resto. Se você for um restaurante sem estar ligado a nenhum país, você coloca primeiro, normalmente, o vinho do país onde você está, que é Brasil. Depois uma hierarquia que vem França, que é o mais importante, depois Itália, depois Espanha, depois Portugal, depois Novo Mundo. Então, é uma lógica, não é regra, mas é comum seguir essa lógica.
Nem todo mundo segue, mas é o recomendado.
A não ser que você tenha um motivo para não seguir, normalmente segue, faz assim.
A outra pergunta que eu pelo vem do João. Ele pergunta o seguinte, quando a gente fala de vinho e fala de sustentabilidade, tem relação isso?
Sim, eu por acaso, tem 2, 3 anos antes da pandemia, eu ganhei um prêmio jornalístico por uma matéria sobre sustentabilidade no vinho. Há toda uma preocupação em relação a isso. Há muitas vinícolas certificadas como sustentáveis, desde o tratamento da água, energia, até preservar fauna e flora local, até preservar mão de obra local, tá? Tentar contratar pessoas do local e tentar reduzir viagens aéreas, tentar emitir menos carbono, né? E já foi identificado que no vinho, o maior agressor de uma vinícola ao ambiente são as viagens do pessoal de marketing.
Aí uma pergunta que vem de uma conversa que eu tive com um amigo chamado Gustavo. Essa conversa, efetivamente, eu estou trazendo para cá.
Né? Beleza.
Ele fala assim, a gente tem produção de vinho muito bucólica. A gente tem aquela imagem da produção de vinho de família, aquela propriedade ainda que tem uma produção muito artesanal. Mas a gente sabe que existe uma indústria do vinho, que é uma empresa, um grande número de funcionários. O que predomina mais? E como é que é a diferença de produção entre o artesanal e a grande produção industrial?
Pois é, você tem de A a Z, digamos. Você tem muitas e muitas, milhares, talvez milhões, de pequenas e micro e nano empresas familiares produzindo pouquíssimo vinho. Muitas vezes produzindo só uvas e vendendo as uvas sem fazer o vinho, tá? O que é muito comum também, tá? Na Europa é muito comum uma família ter 1 hectare de uva, além de outros hectares de outras culturas, e vender essas uvas. E não fazer o vinho. Fazer o vinho já é um investimento maior. Você tem que ter uma vinícola, não só o hectare plantado. Então tem um contingente enorme, falei milhares ou até milhões de pequeníssimos produtores de uva e em alguns casos de vinho. E você tem um número menor de empresas gigantes, multinacionais, que têm centenas ou até milhares de hectares plantados fazendo milhões de vinhos, de litros de vinho por ano. Tá? Você tem os dois extremos. Você tem multinacionais, ultra profissionais, tecnologia, atuando em vários países ao mesmo tempo. Você tem grupos vinícolas que têm vinícolas em vários países. E tem o João Maria, que tem ali 1 hectare e fazem muito pouco. Tem de tudo no vinho. Mas é sempre no campo. Uhum. A produção de vinho é sempre no campo. Então, a coisa bucólica sempre tem. Pequena ou grande, você vai estar com a natureza.
Agora, a pergunta minha. Isso altera muito a região, Copelo? Esse processo de industrialização, de modernização da produção do vinho. A gente vê um pouco pela nossa região. O Brasil, por exemplo, tem regiões agrícolas em que elas alteram muito o entorno dela. Né? Surgimento de cidades, desenvolvimento de determinados tipos de cursos, profissão. Algumas áreas acabam se especializando para poder desenvolver a produção de vinho. Isso acontece nas regiões também?
Acontece. Por exemplo, o curso de enologia no Brasil é lá em Pedro Gonçalves. Né? porque é do lado certo. Da região vinícola.
No lugar certo.
É, na França você tem lá em Montpellier, que é no meio da região vinícola também. Então você tem, claro, que um entorno ligado à produção, à atividade econômica do lugar. Isso com certeza. Isso tem sim.
Copelô, obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você. Semana que vem tem mais.
Obrigado, gente. Até segunda.
Você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, Copelo com dois L, não esqueça. E também pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço a todos os nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, CBN Ponta Grossa.